Entrevista.
A falta de investimento no setor cultural nos últimos meses, né, principalmente por conta do isolamento social, tem sido alvo de críticas de muitos artistas que estão fazendo de tudo, né, para sobreviver, estão fazendo de tudo para se virar, como a gente fala na gíria, né? Bom, um dos setores que sofre muito, está sofrendo muito com isso, é o setor da dança. Coletivos vêm sendo formados para dar visibilidade aos dançarinos e também chamar a atenção para as desigualdades. O coletivo Preto.move surge com essa proposta: visibilidade, ativismo, além da diversidade sexual e de gênero. É sobre esses e outros assuntos que a gente conversa com a bailarina, coreógrafa e jornalista Glauci Canuto. Quase minha xará. Boa tarde, Glauci.
Boa tarde, Glaucia.
Tudo bem com você?
Tudo bem. Muito obrigada por esse espaço para trocarmos essa ideia e apresentar o coletivo Preto.move e o que a gente vem fazendo nesses últimos 3 meses de existência.
Eu fiquei na dúvida se era move ou se era move. Então é move
é
mesmo,
move.
De mover,
é,
né?
É português mesmo, isso, exatamente.
É bem do Brasil mesmo, nada de move.
Bem
nada
brasileiro.
Americanizado.
Bem brasileiro.
Me diz uma coisa, Glauci, você sempre foi bailarina?
Sim, eu comecei a estudar dança na escola, como a maioria de nós profissionais da dança começa, e a partir de então meus pais, junto com uma professora, eles concluíram que isso poderia dar futuro, e eu sempre quis também ter mais aprofundamento no estudo. Aí eles me encaminharam para uma academia, uma escola de dança, acabou que eu me profissionalizei e eu sou formada pelo Centro de Dança Rio, que é uma escola que existe no Meia, que é uma escola técnica para formação para bailarino de corpo de baile.
Após
isso, eu entrei na faculdade de jornalismo e sou formada pela FASCH, Comunicação Social e Habilitação em Jornalismo.
Ou seja, né, para ser bailarina, para ser dançarina, bailarina, qual é o certo? É dançarina ou bailarina?
Existem as duas vertentes, porque existem as danças acadêmicas, são umas estruturadas, como balé clássico, jazz, dança moderna, contemporânea, e tem outras vertentes, como hip-hop, afro, sapateado, as danças populares. Então, as duas maneiras são corretas, cada uma dentro da sua particularidade. Isso Bom. Tudo está dentro do sindicato da... Desculpa te interromper. Dentro do que aborda, no caso, o sindicato da dança, que está aí para legalizar na carteira de trabalho, né, e o nosso, para a nossa profissão, enquanto profissional da dança.
Não, eu te perguntei isso porque você falou do teu currículo, da tua formação, e a gente vê, às vezes, as pessoas têm o péssimo hábito de falar assim, ah, é bailarina, sabe? Aquele ar de desdém, você já deve ter escutado muito isso, né?
Uhum.
E olha como a Glauci estudou para ser uma bailarina, né? Ela não é só uma bailarina, né? Ela estudou para ser uma bailarina. E é bom a gente falar sobre isso, até para quem tem essa ideia errada, perder um pouco desse preconceito, né?
Exatamente. É isso que o Preto.move vem também para conversar, dialogar sobre isso, porque a gente sabe o quanto é complicado sobreviver de arte e cultura aqui no nosso país, né? As faltas de incentivos, no âmbito geral, desde a música, teatro, mas no caso a gente está falando da dança, que é uma da nossa principal pauta, né, da conversa.
São muitos os bailarinos, dançarinos no Brasil. Você tem acesso a esses números, Glauci?
Não, nós somos muitos. No caso, o Preto.move, a gente está mais restrito ao Rio de Janeiro, exatamente para essa coisa de nos conhecermos, né? Porque a gente percebeu ao longo das nossas reuniões, que fazemos semanalmente nesses 3 meses, que a falta do nosso conhecimento e saber onde estamos e quanto somos e como somos, porque nós somos bailarinos, dançarinos, profissionais da dança pretos, porém somos de muitas maneiras, de maneiras diferentes, cada uma dentro da sua arte. A coisa que nos une é o fato, além da dança, é a questão do racismo que ainda permeia na nossa sociedade e, consequentemente, no nosso mercado de trabalho, que às vezes impossibilita a questão de ser bem-sucedido no Brasil. E aí nós vemos muitos dos nossos artistas, colegas de trabalho, tendo que criar uma carreira quando tem oportunidade, sorte, vários fatores, fora do país, ou seja, ter uma exportação gratuita quase do país de profissionais de alto nível. E o próprio país, não, talvez, muitas das vezes, não reconhece o feito desse profissional, seja o mestre, que a gente também costuma muito fazer no nosso Instagram, que é basicamente um catálogo de profissionais do Rio de Janeiro, sejam eles nascidos ou de outros estados, mas que tenham uma relação com o Rio de Janeiro, de expor o trabalho dessas pessoas, contar que nós temos história. Nós não somos passivos na nossa história, nunca, pelo contrário. E nós estamos sempre sendo criativos, só que o que nos impossibilita muitas das vezes é o registro histórico disso. Então, muitos dos mestres não são citados, pessoas que já fizeram a coisa antes, já, a roda já foi inventada e ela simplesmente está aí, mas não dão crédito devido para esse profissional, como, por exemplo, a primeira bailarina do Teatro Municipal, Mercedes Batista, da qual muitos bailarinos se formam lá, passam por lá e só vem saber quem é a Mercedes posterior a esse período. E grandes mestres novatos, contemporâneos, como, por exemplo, o Fábio Batista, que é criador das danças negras carioca no Rio de Janeiro, ali no Grajaú, que vem fazendo trabalhos super importantes, mas que talvez não tenha um devido mérito ao seu trabalho dentro do espaço de dança, né?
São pouquíssimos, né, os veículos que têm espaço para dança. Você às vezes tem até aqueles programas, né, de auditório, como se chamam, né, que você bota a mulher para dançar, mas às vezes as pessoas também levam para um lado ruim da coisa, né? Às vezes expõe as mulheres de uma tal maneira sem necessidade. Uhum. E isso acaba confundindo muito a cabeça das pessoas, né? E aí surgiu o Dança dos Famosos, não sei nem qual a sua opinião em relação a isso, mas assim, eu que sou de fora, que não conheço o universo da dança do jeito como você conhece, acho muito legal, porque aparece muita gente que tem um trabalho bacana e que acaba mostrando esse trabalho, né? Não sei se vocês, bailarinos, também gostam da maneira como o programa é conduzido, se acham que é importante esse espaço na televisão para que as pessoas, até por exemplo, o preconceito de homem na dança, né? Que era uma coisa que ficou assim, todo mundo generalizar, mas muita gente ficava, eu sou homem, eu não danço. E por que não dançar? Por que o homem não pode dançar, né? Então, desconstruir essas falas, né, que a gente convive há anos, talvez seja bom também para a dança, né? Para popularizar a dança.
Então, a dança, Gláucia, ela existe, no caso a gente está falando do audiovisual, da televisão, ela existe desde o surgimento da TV Tupi, que aconteceu em São Paulo. Estava presente a bailarina Lia Marques, com figurino indígena, do qual eu não vou entrar nessa pauta, porque eu não domino. Então, eu vou trazer de volta a questão da dança. Ela está presente na televisão brasileira desde o surgimento dela. Está presente nas aberturas de novela, está presente em vários programas de auditório, como você disse, permeia também no âmbito do cinematográfico e tudo mais, dos comerciais. Até hoje as pessoas assistem o primeiro capítulo da novela aguardando para ver como vai ser a abertura, uhum. O que tem de corpos ali dentro, como estão esses corpos, como está sendo a abordagem, a temática da novela em relação à abertura com esses corpos e tudo mais. E você citou a Dança dos Famosos. A gente tem o Jefferson Bilisco, que ele teve uma passagem muito bacana dentro da Dança dos Famosos, lá dentro, com artistas e tudo mais. Temos pessoas no coletivo de várias áreas da dança de salão, da Fieira, como, por exemplo, Rafael Meira, a Ana Calado, que foi a nossa idealizadora, foi a pessoa que pensou em juntar essa galera toda a partir de diversas insatisfações que a gente já tem ao longo, né, da vida de profissional em relação a obstáculos, assim, de racismo que a gente acaba se deparando, seja na TV, no teatro musical ou em companhias de dança e tudo mais. Temos muitas pessoas das áreas de dança de salão que têm suas opiniões em relação a programas específicos, mas como um todo, é sempre importante ter espaço, né? Porque a dança, ela não está ausente da nossa cultura, ela está muito presente, seja dança popular, seja balé clássico, e ela está tanto no cinema, quanto no teatro, quanto nas companhias, quanto na praça pública, dentro do museu, ela está em vários lugares. A questão é que ela está cada vez mais sendo pouco comentada, né? Uhum. Pouco acolhida. Então, a gente viu a necessidade a partir disso, a partir também de algumas ações que foram feitas no início da pandemia, como, por exemplo, teve um vídeo do Sindicato da Dança do Rio de Janeiro, do qual falavam alguns artistas sobre a sua carreira, né, muito bacana, mas não tinha nenhum negro. E a gente falou assim, poxa, mas nós somos tantos, temos Nelson, a gente tem Humberto Pacheco, a gente tem Mercedes Batista, a gente tem tantas pessoas para falar um pouco da sua carreira, mesmo os que já morreram, mas tem outros que estão aí, Valéria Monan, Vera Mota, tem a Moda Silva com sapateado. Por que, que não, essa pessoa não pode estar lá? E por que, que tem que ser feita uma edição especial apenas com negros? Não, a gente não quer um lugar especial, a gente quer participar de onde a gente tem direito de estar também, né? Contar a nossa própria história na primeira pessoa, das nossas histórias, nossas raízes, e participar também de onde eu queira estar, de onde eu posso estar e me capacitar para isso. Por que não?
Eu fico pensando assim, um menino negro de comunidade que tem vontade de ser bailarino. Olha a barra que essa pessoa vai passar, né? Que esse menino vai
Exatamente.
Passar, né? Diz, primeiro dizia, não, eu sou homem, mas eu quero dançar. Ué, por que não? Né? Tem todo o direito.
Exatamente.
E sair de uma comunidade, né? E enfim, deve ser muito difícil, muito difícil. É acabar com Sim. os sonhos, né? E a gente vê várias pessoas conseguindo passar essas barreiras, conseguindo romper esses limites, né, que colocam uhum. na nossa vida, né? E isso é muito legal, isso é muito bacana.
A gente também.
Não, eu ia falar só que sim, como você falou, não deveria ser uma coisa especial, deveria ser rotina, né?
Exatamente. A gente conversa muito também sobre a questão, como você disse, de alunos que às vezes têm 100% em bolsa de escolas de dança, uma criança negra. Ou então estuda numa escola estadual como a Marielle Neva, por exemplo, aqui no Rio, que é pública, né? Mas enfrenta talvez a dificuldade da passagem de ônibus. Então esse aí já vem um problema socioeconômico e a pressão às vezes da família quando atinge determinada idade, da pressão de trabalhar e trazer um sustento para dentro de casa. E aí nós temos também diretores de escolas, como por exemplo a Amanda Correia, com a escola dela na Sumacap. Temos a Juliana Nascimento, com a escola dela em Nova Iguaçu, que no momento ela está transformando essa escola de dança num espaço para, como cultura, de uma maneira geral e mais ampla, pela necessidade exatamente que ela viu dos alunos de terem espaço no mercado de trabalho, ou seja, esses alunos precisam ser mais plurais. E no momento ela está arrecadando doações. Eu vou divulgar aqui o espaço dela rapidinho para quem quiser. É Espaço Cultural e Academia de Artes em Miguel Couto, Nova Iguaçu. Ela está arrecadando doações para a cesta básica, entrar na cesta básica em lugares específicos, lá por Nova Iguaçu. Está aceitando ajuda também de agasalhos, para quem quiser fazer doação de agasalho, brinquedos. E no caso, mais por conta da pandemia, né? Que a gente vem enfrentando aí um momento muito delicado para diversas áreas de profissões diferentes, a dança, no caso, como a gente está falando, mas de uma maneira num todo, né? O nosso povo carece muito de atenção. E retomando para o que você falou a respeito da carência desse aluno, dessa criança preta, criança entra com o sonho de se tornar um bailarino clássico, um sapateador, um dançarino de afro, um dançarino popular, que seja, esse corpo que sonha, essa mente que está sonhando, a gente pensa muito no que as escolas de dança, o que elas estão fazendo, elas estão tendo esse olhar para esse aluno? Porque essa pessoa está investindo o seu sonho também ali, né? Então, o Preto promove bem na questão de abertura de diálogo com instituições, para falar assim, então, a gente não quer um de 30 em 30 anos. Nós somos muitos, nós somos muito talentosos, a gente está aí, a gente está correndo atrás. Só que a gente, às vezes, precisa de incentivo, um apadrinhamento, uma necessidade que seja para percorrer ao longo desse tempo de estudo, sabe? Porque uma criança com 15, 16 anos, ela ainda não é um profissional experiente para estar no mercado de trabalho. Ela precisa um pouco de mais tempo. E aí, o Preto.Pov vem para poder dialogar com essas instituições, esses lugares, para falar assim, então, está tendo esse olhar um pouco mais zeloso para essa criança e precisa dessa atenção? Será que não? É um espaço também que a gente está tentando promover, um lugar de escuta e de fala, né? Para uhum. falar da nossa história, das nossas necessidades. E aí é isso.
Me repete o nome do espaço da professora que você falou muito rápido.
da Juliana Nascimento. É o Espaço Cultural e Academia de Artes em Miguel Couto, Nova Iguaçu.
Que está recebendo essas doações, né? É bom a gente repetir para que as pessoas que queiram ajudar terem essa oportunidade, né?
Claro, pode entrar em contato com ela via Instagram. Ela está pelo Instagram também, a escola, o Espaço Cultural também está. E aí a gente sempre propõe essa reflexão, né? Do que a gente está fazendo pelos nossos. E aí entra a questão dos nossos pilares, que a gente sentou para tentar entender o que a gente queria com esse coletivo. A gente pensou muito na questão da visibilidade, como já foi dito, no mercado de trabalho, porque é pensar assim, se a questão racial tivesse sido resolvida no dia 13 de maio de 1988, a gente não estaria aqui conversando, a gente não estaria hoje dialogando, né, Glaucia, a respeito da equidade profissional. Já teria sido superada.
É, então, mas a gente teria outra questão para conversar, com certeza.
Com certeza, com certeza. E aí a gente também tem a questão do ativismo preto. A gente fala prete, né, para tentar englobar todos os gêneros dos quais nós estamos e tudo mais. Sobre o coletivo, que é sempre pensando na questão de como a gente pode enfrentar ou combater esses obstáculos tão invisíveis, né? Uhum. Invisíveis ao mesmo tempo que a gente está lá presente e sente isso, esse impacto, de uma maneira mais inteligente, um pouco mais estruturada. E aí também partimos para a questão de ser um espaço de ideias, que é um espaço de trocas, um espaço de acolhimento, da gente se ouvir, da gente se conhecer, da gente fazer formação de plateia quando for necessário, tiver a vacina para ser passado esse momento que a gente está vivendo, de a professora do balé estar em cartaz, vamos lá para prestigiar essa pessoa. E ter essa troca para a gente se conhecer e cada vez se tornar uma coisa mais horizontal, né? Que a gente entendeu que o momento que está encruzilhada, que a gente está vivendo de pandemia, talvez seja um momento para reflexão e entender que esse sistema que gera e promove tanta rivalidade seja um momento de parcerias.
Quem sabe,
talvez,
né?
Quem sabe a gente consiga alcançar o tão sonhado, né, mundo ideal com parcerias.
Eu acho que a gente só vai conseguir entrar nesse mundo novo se unindo, se aliando. Exato. Se juntando, mesmo que seja um momento de distanciamento, né, de corpos, né, um distanciamento social, eu acho que não é um momento de distanciamento de ideias. Então a gente tem que aproveitar esse momento para unir as nossas ideias. Você estava falando, eu estava me lembrando de um amigo negro, ele tem um filho e não mora mais com a mãe do menino, e a mãe do menino queria botar o menino para fazer balé. Nossa, ele quase morreu, gente. Eu falei assim, mas fulano, não posso falar o nome do santo, né? Fulano, por que, que você não deixa o seu filho fazer balé? Não, mas ele tem que fazer futebol. Eu falei assim, mas tá escrito aonde? Eu acho que assim, primeiro, ele é muito jovem. Eu acho que vocês podem botar ele para fazer as duas coisas e ele, né, vai resolver o que ele quer fazer. Se ele quer fazer futebol, se ele quer fazer judô, se ele quer fazer balé, se ele quer cozinhar. Isso aí, meu querido, quem vai resolver é ele, vocês vão ter que acatar. Mas olha, foi uma novela. Não sei nem, para falar a verdade, não sei nem se o menino está fazendo. Vou até perguntar, procurar saber como é que ficou esse pé de guerra. Ou seja, é muito preconceito, né?
Eu espero que ele esteja fazendo balé. Porque o que a gente também entende é que a mensagem que a dança passa, ela é estética e ela influencia. É uma experiência de arte e educação, como costuma dizer o Fábio Batista, né? Ele bate muito nessa tecla e é de fato isso. Se cada vez mais nós tivermos homens pretos bem-sucedidos sendo mostrados, seja via televisão, teatro, onde for, o espaço que tiver, nós vamos ter bons exemplos para mostrar para esses jovens e pais desses jovens e dizer: é possível seu filho ser um profissional bem-sucedido dentro do balé clássico. E isso não tem absolutamente nada de sexualidade.
Nada, nada a ver com nada, principalmente nada a ver com caráter, né? As pessoas falam assim, ah, meu filho tem que ser, digamos, vamos pegar uma profissão aleatória, médico. Mas isso não quer dizer que ele vá ser um bom médico, um médico de caráter, uma pessoa digna, né? Ele pode ser qualquer coisa, ser digno, e pode ser qualquer coisa e não ser, né? Enfim, a gente não tem essa garantia.
E aí
entra o tal do exemplo que você estava falando, né? Quanto mais bons exemplos a gente mostrar para os nossos filhos, melhores eles serão, se Deus assim permitir.
E é por conta disso, desse exemplo que você citou, que a gente pensa muito no, ainda dentro do mercado de trabalho, a questão do Black Money, a questão da gente ter diálogos, parcerias, quem estiver ouvindo, for entender de questão de produção cultural, elaboração de projetos, a gente está pensando em desenvolver aulas, né, que sejam dentro do via Zoom, online no momento, para a gente saber como se promover, como eu sobreviver, monetizar minha própria arte, porque a cultura no Brasil é muito difícil. Então, ficar dependendo, às vezes, de uma pessoa não negra, branca, que vai avaliar primeiro a sua cor de pele para depois avaliar a sua técnica, o seu currículo, é muito complicado. Então, a gente tem inúmeras companhias pretas, tratando de temáticas diferentes, com profundidade, estudo, mas às vezes elas não são patrocinadas, às vezes elas não têm tanta visibilidade quanto outras companhias. Então a gente entende que a gente precisa estar unido e se promover, né? Um puxar o outro, quando chegar lá, puxa o outro. E talvez dar um equilíbrio nessa bandeja, né?
E vamos lá, e vamos tocar a vida, que tem muita água para passar embaixo desse canal. Por mais que a gente esteja meio assim parado no momento, a gente tem a oportunidade de fomentar as boas ideias, né? Quem quiser falar com o Preto.move, quem quiser participar, quem é bailarino, quem está pensando em ser, como é que faz para achar vocês, para entrar em contato com vocês?
Então, a princípio nós estamos no Instagram, temos pensamentos em futuros, planos para atingir outras plataformas de mídias e tal. E nós, uma das primeiras ações nossa é o formulário, que a gente desenvolveu um formulário online, que é o mapeamento desses profissionais. Onde nós estamos aqui no Rio de Janeiro, a princípio só Rio de Janeiro, mas isso não impede da gente abrir diálogo com outros estados, como já apareceu proposta, que é sempre importante ter essa troca de ideia, né? Porque a gente está numa tentativa de erro e acerto, mas sempre visando o acerto. E então, a gente, no momento, tem o nosso formulário lá no link do Instagram. No Instagram, a gente já tem 1.043 seguidores nesses poucos meses de existência e temos 51 pessoas num coletivo, num grupo do WhatsApp. Então, já tem bastante coisa em pouco tempo. A gente está muito feliz por isso. E é isso. E a gente está super aberto a ideias, a propostas, a trocas, a diálogos, e cada vez mais horizontalizar essa questão que está tão vertical há tantos anos, né? E a gente viu que está ruindo. Esse sistema está ruindo. É o momento da gente, como diz o Pablo Guerreiro lá, ele sempre fala a questão da gente analisar o cenário, pensar, refletir para transformar.
Isso mesmo. Sim. Vamos seguir essa dica. Vou lá seguir vocês, então. @preto.move.
Exatamente. Aí tem mais uma observação. Sempre questiono a questão do ponto, né? Por que tem esse ponto no meio do caminho, sabe? Confunde a galera. A gente pensou na questão de reflexão. A gente é o preto que para, reflete, olha como é que está, sai do micro, que é a dança, sai para o macro, analisar o todo. E para mover, para seguir. E para pensar nos que vêm, para facilitar quem vem. Esse é o nosso objetivo, deixar registro, deixar legado, para saber quem vem e mostrar que a gente tem história. Muita história.
Então, bora seguir. Glauci, muito obrigada pelo papo, obrigada pelos esclarecimentos.
Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite, agradeço muito. Um abraço para todos os meus amigos lá do coletivo que estão ouvindo a gente nesse momento. E é isso aí, vamos continuar e com fé que esse momento que a gente está passando tão delicado vai passar e a vacina vai vir.
Vai passar sim, e a gente vai estar lá para contar e para participar e falar das ideias que a gente teve durante esse período. Obrigada, um beijo para você, beijo para todos que estão do coletivo, que estão ouvindo a gente, e até uma próxima oportunidade.
De preferência presencialmente.
Com certeza, de preferência. Um beijo, Glaucia, até a próxima.
Um beijo, tchau, tchau.
Tchau, tchau.